E você que está ligado aqui na nossa rádio, você confere agora um mini documentário sobre a reforma tributária. Conversamos com especialistas e explicamos detalhadamente o assunto. Confira agora com a nossa jornalista Janaína Souza.
Após 40 anos, o Brasil tem um novo modelo de tributação. Aprovada em dezembro do ano passado, esta foi a primeira ampla reforma desde a Constituição Federal de 1988. O principal objetivo é simplificar a cobrança de impostos, visando o desenvolvimento econômico brasileiro. Vale ressaltar que esse é um feito histórico após décadas de um debate que se arrastava no Congresso Nacional.
O que é que a reforma tributária, primeiro ponto, está fazendo? Ela vai unificar a legislação brasileira, seja para os impostos federais, seja para o imposto estadual municipal, que vai ser um só, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa simplificação, portanto, vai ensejar que o Brasil possa crescer, que as empresas possam, ao serem mais competitivas, ter uma diminuição de custo. Em diminuindo custos, ela pode vender mais, porque o preço vai ficar mais barato.
Você vai reformar o sistema tributário, o sistema como um todo. Como diz Valsi Gassem, que cunhou o termo matriz tributária. Você vai mudar a matriz tributária. E o que é a matriz tributária? São as bases de incidência dos tributos, renda, patrimônio e consumo. É você mexer nessa dinâmica, no peso de cada um deles, no peso global, tornando o sistema menos regressivo ou mais progressivo.
A principal meta da reforma é simplificar o pagamento de impostos. Isso será feito através da unificação dos tributos atuais em três categorias. São elas sobre renda e proventos, consumo de bens e serviços e de propriedade. Vale ressaltar que esses impostos podem ser cobrados tanto pela União como por estados e municípios.
A complexidade da legislação tributária é muito difícil. Ou seja, há um empresário, o menor tamanho que seja, dirigindo a você, meu caro Mickey, empreendedor individual, minha cara Mickey, empresa, enfim, vocês sabem da dificuldade do que é uma legislação, porque no Brasil a legislação tributária era oriunda da Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instrução normativas, portarias, minha nossa.
E aí vai.
E aí vai uma parafernália. E isso, portanto, encarece, né, o preço do produto que vai ser vendido. Além disso, as empresas brasileiras se tornam menos competitivas quando comparado com o mercado internacional. Então, a primeira missão da reforma tributária é exatamente simplificar a estrutura tributária brasileira em todos os níveis, em atenção, tanto para os municípios, para os estados e para a União.
Temos três bases de incidência, é o tripé que nós temos de um sistema tributário no mundo: renda, patrimônio e consumo. Houve uma reforma sobre os tributos de consumo, incidentes sobre o consumo, sobre bens e serviços. Isso aí de fato aconteceu. Só que houve e foi totalmente voltada a uma simplificação. O que é que isso muda para o cidadão comum, né? O cidadão comum, ele é beneficiado em quê? Aliás, qual o benefício dessa reforma? O grande benefício da reforma, como eu já falei, foi simplificar os tributos.
Eu acho que a expectativa é na simplificação tributária, né? Se você tem uma simplificação tributária, é de se esperar que o país tenha mais mecanismos para crescer, né? Para gerar investimento, né? Então essa seria a expectativa. E para uma boa parte dos municípios, onde você tem o ISS, né? Você vai ter o fato de o ISS ser cobrado onde o serviço é prestado, né? Então você vai eliminar as distorções que existem hoje com relação à questão do ISS.
A reforma tributária passará por uma fase de transição, com um novo modelo planejado para ser completamente implementado até 2033. A transição para a cobrança do imposto no destino será iniciada em 2029 e durará 50 anos. A conclusão está prevista para 2078.
Quando você vai mexer em algo tão complexo como essa reforma tributária, a melhor coisa é você jogar os efeitos para os gestores que virão pela frente aí. Se você jogar com repercussão para o momento imediato, você não consegue votar, né? Então, qual é a vantagem da reforma? É que os efeitos começam muito tênue em 2027 com o IBS, que é você vai juntar o ICMS, o IPI, em 2027 só com 1% dessa receita que vai ser com o IBS, o resto continua com o formato antigo. Os dois sistemas vão conviver até 2032. A partir de 2032, né, 2033, aí termina o ICMS, o ISS tem o IBS, né? Então a primeira coisa que a gente vê é esse tempo aí que os municípios têm para se ajustar. Mas essa transição é uma coisa lenta, de 1,45 avos que eles vão colocando e reduzindo todo ano, até que chegar em 2077, que nós não estaremos mais vivos.
O sistema tributário sobre o consumo se tornar-se-á, como alguns gostam de falar, mais simples a partir de 2033. Daqui a praticamente 10 anos, ele vai se tornar mais simples. A fusão dos impostos municipais, estaduais, ICMS e ISS, e a questão dos tributos federais. Também sobre consumo, tá? Também sobre consumo. PIS, COFINS e CSLL.
Em agosto de 2023, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou um estudo com estimativas atualizadas sobre o impacto da reforma tributária nas receitas dos estados e municípios. Uma das conclusões é que a reforma beneficiará 78% das 27 unidades federativas, individualmente 60% dos estados e 82% dos municípios também serão beneficiados.
E o final de tudo é que em vendendo mais, você vai poder gerar um problema que é muito grave, vai poder diminuir, digo melhor, um problema que é muito grave no Brasil, que é o desemprego. As empresas vão poder empregar mais.
Um outro ponto positivo, né, dessa reforma tributária é que vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional, certo? Então, para você minimizar as desigualdades regionais, né, e sociais. Então, esse fundo vai ser, os recursos virão do governo federal e esperamos que esses recursos venham, né, a contento para que as regiões, principalmente norte e nordeste, né, possam receber mais recursos e com isso se desenvolverem, né, a contento.
Apesar das boas expectativas, a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, pode trazer consequências negativas para os municípios. Isso porque eles poderão depender majoritariamente dos repasses federais e estaduais. Com isso, os municípios perderão a autonomia da arrecadação do imposto que mais cresce no Brasil e que é fundamental para os seus orçamentos.
O que a gente está tendo em relação à reforma tributária, a partir de agora, é a regulamentação, com 19 grupos de trabalho montados pela Secretaria Especial do Tesouro, né, essa federal, discutindo como é que vai dar essa implementação desse IBS novo, compartilhado entre estados e municípios, que deveria ser feito este ano.
Você tem, na verdade, do bolo tributário nacional, apenas 6% é cobrado pelo município, né? O IPTU, o ISS, o ITBI, né? É por volta de 6% que compõe o bolo tributário nacional. Só que aí você tem as transferências constitucionais que compensam boa parte dessa deficiência, porque o município não tem base, os tributos municipais não têm a base tributária nos municípios.
A grande questão é como é que vai ser feita a operacionalização disso, né, para a cobrança desse tributo, tá entendendo? Porque principalmente os municípios menores não têm a mínima estrutura, né, para cobrar esse tributo. Só que o estado e o município são responsáveis para cobrar esse tributo, né? Os grandes centros, né, como as capitais, regiões metropolitanas, têm estrutura, mas os municípios menores, a estrutura para cobrança desse tributo é muito pequena ou quase inexistente, né? Certo? Então, o que tem que ser feito? convênio com o Estado e os municípios, tá certo? Para que o agente do fisco estadual esteja nesses municípios para poder fazer a cobrança, né, desse tributo.
Quer dizer, o sucesso da educação no Estado do Ceará foi essa política da distribuição do ICMS que é para os municípios, você ter a base, né, 18%, quer dizer, foi paulatinamente crescendo até chegar a 18% desse bolo, sendo pelo critério da educação. E no caso da saúde, inclusive, é uma coisa que não tão... bem recente essa política de distribuição com base no desempenho da saúde. Mas você tinha aí, vamos supor, de 60, de cada 100 reais que o município recebia, você tinha 18 que era por educação, 15 por saúde. Então você tinha 33%. Agora você vai ter 10% pela educação e não tem pela saúde. Então aqui eu acho que deveria ter realmente uma luta, não só dos municípios cearenses, né, mas dos estados onde houve uma municipalização da educação, que foi o caso do estado de Ceará.
Aí cada estado tem sua regra. Aqui no estado, por exemplo, desses 25%, 18% é para quem tiver o melhor desempenho em educação. Inclusive, é uma das razões por que a educação do estado do Ceará, né, se sobressai, né, diante dos demais estados brasileiros, que é impor o conceito meritório. Ou seja, quem melhor tem desempenho educacional, ele tem direito a ter uma maior arrecadação. Então, os grandes municípios que estavam com medo de ter o seu ISS, o Imposto Sobre Serviço, dentro do bolo e que pudessem perder, inclusive, a autonomia, 80% pela população é um critério muito favorável, né, aos municípios de grande porte. Então, olha, para onde você olhar, você vai ter aí um anteparo, você vai ter aí um mínimo de segurança para que a gente não deixe que ninguém saia prejudicado dentro da estrutura que efetivamente está montado pela reforma tributária aqui no país.
Após a promulgação da lei, o texto ainda aguarda a regulamentação proposta pelo governo. Isso será feito por meio de projetos de lei complementar, que devem ser enviados até 20 de junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo planeja enviar a regulamentação ao Congresso em abril.
Vai impactar diretamente no emprego, na produção, no preço das mercadorias da cesta básica e de outras mercadorias também. Então, ela é um conceito muito amplo, a reforma, e eu espero, portanto, que agora vão chegar as leis complementares que vão regulamentar, né, os artigos desse texto constitucional que nós produzimos, e a gente espera que até o final do ano o Congresso Nacional possa fazer essas aprovações, dentre outras mudanças que nós fizemos.
Esperamos que agora, esse mês de semestre, né, de 2024, é para serem feitas essa legislação, e esperamos que realmente essa carga tributária passe a ser progressiva, né, diminuindo a regressividade dela.
Com o atual sistema de tributação, é muito difícil para o consumidor saber o valor exato do imposto que ele pagou na compra de um determinado produto. Com a nova reforma, esses impostos serão cobrados no momento final da compra pelo consumidor. O objetivo é justamente trazer uma maior transparência no quesito de valores.
Quando for pagar o tributo, você vai saber lá na hora quanto é que é o preço do IBS que você está efetivamente pagando. Então, nós fizemos na reforma tributária o seguinte... E a pressão era muito grande.
Exato.
Eles têm influência em vários demais. Deputados e senadores, e é normal e é legítimo que eles possam questionar isso. Aí nós produzimos uma alíquota especial para eles. Existem vários setores de serviço, como saúde, educação, transporte coletivo, construção civil, produtos de medicamentos, inclusive, que nós reduzimos a alíquota em 60% da alíquota que vai vigorar em todo o país. Exemplo. Dizem que a alíquota que vai vigorar em todo o país é 25%. Menos 60% de 25%, receber 5,30% dá 15%. Então, 25% menos 15% dá 10%.
Atualmente, o Brasil abriga aproximadamente 300 bilionários. Globalmente, as 5 pessoas mais ricas dobraram suas fortunas desde 2020, contrastando com uma queda na riqueza de 60% da população mundial. Segundo o relatório Desigualdade SA da Oxfam,
4 dos 5 bilionários mais ricos do Brasil aumentaram sua riqueza em 51% desde 2020, apesar da pandemia e da recessão econômica. Enquanto isso, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres.
Não, a reforma ela foi mais do que cosmética. Ela, de fato, ela faz mudanças no sistema como um todo, juridicamente falando. Ela retira um pouco o poder dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios, joga um pouco no, né, esse poder compartilhado. A 10ª economia do mundo, entre as 10 economias do mundo, com índice de países, né, extremamente pobres, tem algo errado. Então, a gente defende, de fato, uma reforma que nós não podemos dizer, e eu até quando eu escrevi uma vez, quase cometi o pecado, que o sistema tributário é o grande responsável pela desigualdade, não. Mas é um indutor, poderoso indutor do aumento e do agudizado dessas desigualdades sociais, nós não temos dúvida.
O Brasil realmente tem uma característica de ter desigualdades muito grande, e isso precisa ser corrigida, né, aqui no país. Então, o Brasil, para tornar competitivo, ele tem que ter um produto que seja desonerado, ou seja, que ele não tenha a cobrança de imposto desses 5 impostos que eu estou falando. Quais são os 5 impostos de novo? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que é o IBS, vai, o IBS e a CBS vai substituir esses 5 impostos. Nós estamos tratando da reforma tributária do consumo. Nós inserimos dentro da reforma tributária uma leve modificação na área da propriedade. Que alteração? Ou seja, na área do patrimônio. Por exemplo, se você, meu caro trabalhador, comprar uma moto de 150 cilindradas, você paga IPVA. Mas se um rico comprar um avião, um helicóptero, um barco rico, um iate luxuoso, pagam zero de IPVA.
Esperamos que, quando fizerem essa alteração, a carga tributária comece a passar de regressiva para progressiva. Ou seja, você cobrar mais de quem ganha mais, em termos de imposto de renda, os salários maiores, não o salário normal do trabalhador, mas salários muito maiores, né? Você tem uma carga tributária maior, cobrar o imposto sobre dividendos, né? Que acho que no mundo, são um dos poucos países que não cobram imposto sobre dividendos, somos nós, né? O Brasil. Acabar com o benefício fiscal chamado que incide sobre o lucro, né? Tá certo? Então, tudo isso faz com que você mude a carga de regressiva para progressiva.
Após décadas de discussão, a reforma foi aprovada no dia 20 de dezembro do ano passado. Isso após aprovação pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Nesse contexto, a pergunta que fica é: por que tanta demora?
Correto. 38 anos que no Congresso Nacional se tenta aprovar, já que é tão importante. Por que esse negócio
exatamente
nunca saiu e tudo mais e tal? Vamos dar um exemplo. Eu acabei de dizer que os estados produtores, eles ficam com uma arrecadação de 7% de tudo que a gente compra, tá? Pois bem, quando eu trago isso para o princípio do destino, ou seja, os estados consumidores, quem está pagando o tributo é quem fica com a arrecadação, os estados produtores teriam diminuição de receita. E esses estados são muito fortes dentro do Congresso Nacional, não aceitavam jamais ter redução de receita. E segundo, foi a pressão do setor de serviços. Setor de saúde, setor de educação, setor de transporte coletivo. Então, esses setores que pagam ISS e não ICMS, né, esses setores tinham um temor muito grande de ter aumento da carga tributária. Pô, eu vou pagar mais imposto. Não pode, eu tô pagando 11, 12% e agora eu vou pagar 25%. Como é que pode um negócio desse?
Sem sombra de dúvida que a questão da não reforma política, como você falou aí, você conceitua, atrapalhou o conjunto equilíbrio de forças para a reforma tributária naquilo que nós defendemos mesmo, que é a reforma tributária mais justa, mais solidária, que pagamos de país copiando, né? Não precisa fazer nada novo. é copiar o que a gente já tem nos países desenvolvidos, que deu certo, está dando certo até hoje.
Justiça social, desenvolvimento, atração de investimentos. A reforma tributária é a promessa de um futuro promissor para o Brasil. Após 4 décadas, a expectativa é que a nova tributação finalmente saia do papel e promova oportunidades para os brasileiros.
Esse foi o nosso mini documentário sobre a reforma tributária, com a apresentação da jornalista Janaína Souza, edições de Maximus Vitor e direção de Sueli Frota. E agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa programação.